Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente para a nossa live. Hoje, como vocês já viram, nós temos essa com uma pessoa interessante, que é o Christian Dimitrios, que viaja demais em vários locais para falar de viagens, de expedições, de gravações. Oi, tudo bom?
Oi, tudo bem, Vera? Estamos aqui.
Ai, Christian, não sei nem como te agradecer. Fico super feliz que você conseguiu uma brecha entre uma viagem e outra para vir conosco.
É, foi difícil, né? A gente já se falou sobre isso já desde o ano passado, né? Mas não consegui parar. A gente parou um pouco agora no final do ano, mas parar para mim é ir para o mato e continuar fazendo alguma coisa no mato, né? Cuidando das plantas e ter um contato mais íntimo com a natureza. Então, que bom que deu certo. Hoje era o dia mesmo.
Com certeza. Dois dias de Iemanjá. Ó, você está de azul aí, Iemanjá. Você falou que vontade de ir para a mata. Christian, conta para nós como é que surgiu essa paixão de fazer essas imagens maravilhosas que você faz de natureza. Quando é que surgiu? Porque, bom, a última vez que nós nos falamos foi em 2016, para filmar o Amazon Adventure. Uhum. A gente produz a coprodução. Que, aliás, quem não assistiu tem que sair, porque está fora do Brasil em vários filmes, cinemas IMAX, tá? Uhum. Bom, eu sou suspeita para dizer, eu adoro. Como é que começou a tua história?
Bom, a minha história começou muito cedo, com relação à natureza. Não me lembro de não estar em contato com a natureza, de não gostar de natureza, de não ser apaixonado pela natureza. Porque desde pequeno, criança mesmo, né, eu nasci em Itajubá, no interior de Minas Gerais, lugar rodeado por montanhas, no meio da Serra da Mantiqueira. E desde essa época, eu, em vez de jogar bola, em vez de fazer os esportes que todo mundo fazia, meus amigos, eu ia para o mato, eu ia acampar, eu passava tempo desvendando trilhas naquele lugar, assim. Naquela época, né, não tinha preocupação, né? Eu acho que a gente saía cedo, ia para a escola, voltava, saía a tarde inteira, só voltava no fim do dia. Não tinha celular, não tinha nada, mas eu adorava me perder no mato. E aí eu fui escoteiro também, depois quando eu fui... Chegou a adolescência, eu comecei a praticar esportes de aventura, mountain bike, escalada, surf, tudo com contato com a natureza, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui para o exército também, né? Mais para frente, com essa intenção de me especializar, né? Eu tinha essa ilusão de, bom, vou ficar bom no mato, vou ficar bom de estar em ambiente de campo. E depois eu fui para Florianópolis fazer biologia e lá eu descobri o mergulho. E no mergulho eu me encantei mais ainda aí pelo mundo subaquático, me formei instrutor e ali eu comecei a levar pessoas, né, para conhecer aquele mundo e, em paralelo, tirar algumas fotos, filmar essa galera para as pessoas compartilharem um pouco dessa experiência de volta em casa aí com os parentes, com os amigos. E aí, com o tempo, eu vi que essa era uma ferramenta poderosa, que eu poderia compartilhar a minha paixão. E aí, com o passar dos anos, eu fui morar nas Bahamas, no Caribe, nas Bahamas, viajei aí por 8 anos, mergulhando e fazendo algumas imagens, mas não muito, né? No início, eu primeiro levava as pessoas para a natureza, e depois eu mudei essa chavinha para levar a natureza até as pessoas. Então, começou muito cedo, eu não consigo lembrar onde isso começou, né, essa paixão, mas sempre estive conectado e hoje eu vejo que tudo que eu fiz a vida inteira me preparou para estar aqui hoje fazendo essas imagens.
E são imagens incríveis, né? Essa aí nós estamos vendo de drone. E você sempre foi buscando o melhor equipamento, porque como a gente filma também, eu vejo que tu está sempre com a última edição de equipamento.
É, eu sempre busco aí as ferramentas mais inovadoras, mais modernas, para poder aproximar o público da natureza, né? Para poder chegar perto e contar uma história, a história do animal, a história como o animal vê o mundo, né? Não só a minha forma de ver, mas tentar entender um pouco da visão do animal para poder transmitir um pouco essa conexão que eu sinto e que o animal tem com a natureza para o público. Então, o equipamento é extremamente importante, e não só o equipamento, mas técnicas de filmagem, né? Você ter técnicas novas, o uso do equipamento. Um equipamento ele pode ser usado de várias formas. Então, eu sempre busco aprimorar essas técnicas, ou mesmo inventar algumas, e aí sair, pensar fora da caixinha para trazer uma cena inusitada. E no caso aí que a gente está vendo, era um bambu com uma GoPro no meio para poder aproximar e filmar o passarinho dentro do ninho dele.
E é importante entender do animal, por isso da biologia, né? Porque fazer a imagem, e às vezes a pessoa que não tem nenhuma interferindo no habitat natural ou no desenvolvimento da espécie, não é isso?
É, quanto mais a gente sabe, né, mais a gente consegue reconhecer comportamentos, consegue reconhecer algo interessante para filmar, consegue contar aquela história, né? Eu sempre falo até de, às vezes, de árvores, de floresta, né? Muita gente, a maior parte dos leigos, olha o mato, uma floresta, acha que é tudo mato, tudo verde. Não vê a riqueza que tem de cada tipo de folha, de cada tipo de árvore, a diferença que tem em todo aquele verde. Então, o conhecimento traz isso, engrandece aquele olhar. E aí, dos animais, às vezes você está olhando para uma coisa, às vezes eu leio sobre um comportamento uma vez, assim, leio num livro, vejo um documentário, de repente eu estou lá numa expedição, eu olho, nossa, ele está fazendo aquilo, olha. Ou eu consigo prever, ele vai fazer alguma coisa interessante, já consigo apontar a câmera e registrar. E para mim, qualquer coisa é válida. Hoje eu tenho essa cultura de tudo, eu não tenho discrimino nenhum animal. Nas séries que a gente faz, como Brasil Selvagem, e a próxima que a gente vai fazer agora, a gente filma tudo sem preconceito. Não tem só os animais carismáticos, só os grandes, só perigo, só morte, não tem nada disso. Tudo que o animal faz é interessante, se você conhecer e souber contar aquela história.
Bom, ontem à noite, casualmente, porque eu sou mergulhadora, né? E sou apaixonada por polvos. Até uma tatuagem de polvo, ele é um animal alucinante. Então, eu vi o The Octopus Friends, ou meu amigo polvo. Gente, que fantástico aquele documentário, né? Você que faz documentários, você tem essa relação com os bichos também, não é?
Ah, sem dúvida, a gente acaba desenvolvendo uma relação com alguns animais, principalmente quando a gente tem, às vezes, filmagem, que a gente fica muito tempo com o mesmo animal, não uma vida inteira na vida do animal, né, como no caso do documentário do Octopus Teacher, mas a gente passa a acompanhar o animal passa a te reconhecer, você passa a entender um pouco da personalidade do animal e gera uma conexão. Então, isso é que é importante também passar para as pessoas, que aquele animal, ele tem uma personalidade. E para conseguir boa cena, você precisa achar o animal certo também, não é qualquer animal. Então, tem um animal amigo que vai te deixar filmar, né, te aproximar e filmar, e tem aquele que não gosta de câmera. Ele é tímido e não gosta. Tem aquele mais ranzinza, que não gosta de ninguém por perto. Então, ele pode ser violento, né, se você se aproximar demais. Então, sempre tem uma distância segura para ficar de alguns animais. Então, o primeiro passo é sempre reconhecer a personalidade do animal. Isso vai com o tempo, de se permitir observar bastante, voltar um pouco o naturalismo antigo, né, de como Darwin fazia, de sentar, observar, anotar, ficar olhando o animal, aprendendo com ele, para poder ir aos poucos ganhando confiança para conseguir algum resultado.
São horas horas, não é, Christian? Porque as pessoas sempre me perguntam, eu digo, olha, a gente filma a natureza mais rapidamente, que é nossas imagens de mergulho e tal, mas o Christian é a pessoa que, para te conseguir essa cena, ter tido, tem que saber a época certa que elas estão lá, a época, como se aproximar, não é isso?
É, a gente, por exemplo, no caso das imagens que a gente está passando aí, isso é na Noruega, onde todo ano, no inverno, né, começa as, o arenque, o cardume de arenque, que é um peixe, como a sardinha, que se move em cardumes e fonte de alimento para vários animais, eles se aproximam dos fiordes e atrás deles vêm orcas e jubates. Então, isso acontece sempre lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É esse período curto, só que é o período do inverno. Então, dezembro, janeiro, é tudo muito escuro, você não tem praticamente luz de dia. Então, a gente só tem a janela de novembro e um pouquinho em fevereiro, mas a gente costuma fazer sempre em novembro, que é a melhor época por causa de clima. Então, você tem que saber a hora. E mesmo assim, nunca é garantido. Então, eu vou praticamente todo ano, só não fui ano passado por causa da pandemia. Essas imagens a gente fez na primeira vez que eu fui para lá, a gente ficou 15 dias e a gente teve um encontro, mais ou menos, e um encontro de meia hora muito bom, que são essas imagens aí. Então, a gente passava o dia inteiro no frio, no barco, procurando orca, às vezes não encontrava, às vezes encontrava, e não dava certo, mas buscar ela comendo, encontrar era o suprassumo, achar um cardume e ela se alimentando e poder estar na água com isso, no meio daquele frenesi. Então, eu tive uma oportunidade, na segunda vez, nenhuma, eu praticamente não caí na água. Então, você vai até lá, você fica lá 10 dias, nem cai na água, porque o clima não está favorável, os animais não cooperam. E aí, da última vez, também, tive alguns encontros com orca, mas aí tive uma oportunidade de pegar uma jubate comendo embaixo d'água. Algo que tinha quase acontecido aí nesse dia, com as orcas. Uma jubate veio e quase caiu em cima de mim, mas eu consegui fazer a cena na terceira ida. Então, é uma busca constante por imagens. Então, a gente parece aí e fala, nossa, já tem tudo que você precisa? Não. Sempre tem algo novo para ver, sempre um encontro, e é uma paixão para mim estar na água com esses animais aí, com orcas. Então, por isso, todo o ano, se eu tiver a oportunidade, eu vou continuar indo para ver o que mais a gente consegue tirar de lá.
Então, uma das tuas maiores paixões realmente são as orcas, ou você tem um outro animal em especial que você tem curiosidade de conhecer mais? Mais detalhes sobre ele através das imagens.
Ah, eu gosto de tudo, assim, eu não tenho uma escolha, assim, a orca seria para mim atual, posso falar hoje, orcas, algumas baleias, são sendo minhas paixões hoje, mas isso pode mudar, daqui a pouco eu filmei tudo que deu para filmar, nunca é tudo, né, mas aí eu vou para um lugar, urso, por exemplo, pego um pouco de imagem e aí gera uma atração ali, aí eu passo a ficar viciado em urso por uns tempos. E vai mudando, assim, eu não tenho uma preferência geral, assim, para mim, todos os animais, eu gosto desde passarinho, de fazer passarinho, inseto, bastante inseto, eu gosto, assim, borboleta, jacarés, os répteis têm não sei, foi uma coisa natural, não sei, natural, nunca busquei, mas eu tive várias oportunidades de mergulhar com crocodilo, com jacaré, com sucuri, e isso tem se mantido meio que frequente para mim. Então, eu estou criando uma relação com eles, inclusive eu estava no Pantanal aí uma semana, filmando jacarés numa lagoa aí onde eles se concentram. Então, parece que rolou naturalmente aí, e eu gosto muito de filmar esses animais.
Bom, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo provavelmente vão surgir perguntas. E esse medo, essa coisa de se aproximar, porque você tem que ter todo um respeito para chegar, para que eles não venham e te agridam, não é?
Uhum. O medo é o que nos protege, né? Então, é importante ter medo. Eu não sou uma pessoa assim, sem medo. ah, destemida, que pula na água e faz tudo. Eu trabalho bastante o medo com o conhecimento. Então, o medo, a gente vence através do conhecimento. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Quanto mais a gente entende, quanto mais experiência a gente tem com aquele animal, menos medo eu tenho. Então, hoje, jacaré não tem medo nenhum, assim. A primeira vez que eu entrei na água com jacaré, eu ficava meio receoso, eu dava espaço para ele e tal. E hoje eu já não tenho mais medo, eu sei me aproximar. E também sei o limite. Eu sei a resposta do animal quando ele não quer minha presença. Então, a gente trabalha muito a linguagem corporal do animal. Então, observar a linguagem corporal é extremamente importante. Então, porque o animal também sente medo, não só a gente. Às vezes ele está sentindo mais medo do que eu. E o medo pode gerar uma reação de ataque. Então, a gente cai na água ou mesmo em terra, a gente tenta, eu sempre tento me aproximar, começo à distância, vejo o animal. Se ele está de boa, eu vou caminhando mais ou nadando mais próximo e vou devagar. Vai chegar um ponto que ele vai falar, não, aqui não, daqui não passa. Ele rosna ou ele olha feio, ele fala, esse é o limite. E aí eu paro ali. E aí, às vezes, dou dois passos para trás e deixo ele de boa. Então, a gente precisa muito observar o animal no olho, entender, e aí vai um pouco de conhecimento da linguagem corporal e respeitar a área que ele permite aí que a gente se aproxime.
São vários anos que você está trabalhando, né? Calculo eu que no mínimo uns 15 anos que você está fazendo isso. Nesses anos todos, você passou por alguma situação que tem assim, opa, deixa eu desistir dessa imagem, que estou correndo riscos?
Ah, em termos de riscos, eu não consigo de desistir da imagem, geralmente é por questão de tempo ou por uma questão, não do animal me agredir, mas pelo risco de se eu ficar, vai vir um temporal e isso pode ser um problema, principalmente para o equipamento, ou vai ficar tarde demais e a gente não consegue voltar porque está escuro e a gente não vai achar a trilha e pode se perder. Então, certas vezes a gente tem que avaliar. E mais situações de risco, sim. Próprio em Galápagos, eu já fiquei perdido, assim, de ser levado pela corrente e sair longe do barco e ficar à deriva por algumas horas até ser resgatado. Mas naquelas horas eu não sabia se eu ia ser resgatado ou não. Olhava para baixo, só tinha tubarão. Olhava para cima, tinha tobá, que pelo menos fazia aí, me ajudava a sinalizar, né? Mas os tubarões silks também não foram nem um pouco agressivos comigo. Não via isso como um problema, né? Não tinha problema nenhum com tubarão, inclusive não tenho, mas meu problema era ficar perdido no mar, e isso, não, geralmente, quem fica nunca volta. Então, por sorte, eles me encontraram, eu consegui nadar para uma área de uma baía e foi tranquilo, mas não cheguei, não estava assim, cheguei a desistir por isso. Terminou, voltei para o barco, me equipei de novo e caí na água logo em seguida. Então, muitas vezes que a gente tem uma situação assim traumática, o bom é resolver ela na hora, não ficar guardando isso para depois. Ah, não vou agora, não. Resolve na hora, porque aí você não carrega o trauma.
Nossa, isso tem que vencer muito, porque eu sou uma pessoa que eu mergulho tudo, mas eu morro de medo de tubarão. É incrível, parece besteira. Olha essa sucuri aí. Uhum. É uma sucuri, né?
É uma sucuri. Aí os jacarés, os répteis, sempre presentes nas minhas imagens. Eu gosto muito. São animais que, na verdade, eles não são tão compreendidos. As pessoas têm medo deles. Para o jacaré do Pantanal, ele não tem risco nenhum para a pessoa. Só se alguém for provocar, pegar nele, chegar muito perto, ele pode morder, mas ele não vai comer ninguém. A sucuri também. A sucuri não come ninguém adulto. Não tem relato, só tem mitos falando sobre isso. E os outros, a orca, mesma coisa. Mitos de baleia assassina, mas não é. Então, são animais que eu gosto de mostrar que eles não são perigosos, não são bestas assassinas, são animais como qualquer outro, têm um papel importante aí na cadeia alimentar, para o equilíbrio e saúde dos ecossistemas, e mostrar isso de uma forma bonita, né, de uma forma artística, não, não só aquele negócio de aventura, de o homem contra o animal, ou mas sim mostrar o animal com elegância, com beleza, que é o que o animal merece.
Aquela cena ali da preguiça na água, não foi essa da preguiça que você fez para o Amazon?
Não, essa aí foi, foi outra. É, essa foi... Bom, eu fiz preguiça nadando umas 4 vezes já, para vários programas diferentes. E cada vez eu tento fazer de uma forma diferente, assim, contar diferente aquela história. E aí tem um pupurri aí de imagens de diversos lugares do mundo inteiro, diversos animais, aí desde gaivota, urso polar. Como eu falei, a gente não tem preconceito nenhum. Todos os animais são legais, têm uma história interessante.
E que histórias, hein, Christian? São fascinantes. Olha só que são. Essa oportunidade de viajar e encontrar, porque também não é tão fácil, é um risco que você corre. Olha isso aqui. Quantas baleias.
É, eu nunca tinha visto algo tão... Tantas jubates juntas, assim. É. Acho que pouca gente viu. São oportunidades muito legais, assim, as viagens me transformam, né? Sempre falo que não sou eu que faço as viagens me fazem e continuam me fazendo à medida que eu vou viajando, mas a questão de risco, eu não me sinto, eu não sinto que eu me arrisco tanto nessas viagens, que elas são relativamente planejadas, boa parte delas, né, quando são produções. Quando eu vou por conta, eu não planejo tanto assim, eu geralmente vou na aventura, mas eu sinto mais ameaçado, eu sinto que eu vivo em um ambiente mais arriscado dentro da cidade do que em qualquer um desses lugares no campo. Eu prefiro estar na água, no meio de um frenesi de uma orca, do que estar no centro de São Paulo aí à noite, por exemplo. Então, eu geralmente tenho mais medo em cidade do que no mato. O mato não me assusta. Não tenho medo de mato, de dia, de noite. Eu acho que nada pode acontecer, né? Se você conhecer o caminho, se perder, aí é um problema. Mas chegar numa floresta, esticar uma rede e dormir, está extremamente, está bem seguro, né? Para mim.
Então, na tua mochila de equipamento, você tem uma redezinha para amarrar nas árvores.
Ah, sim, isso faz certo. Tem equipamento de camping, sempre está comigo, um fogareirinho para fazer um cafezinho, todo kit acampamento vai junto.
Que barulho. Existe algum animal que você tenha, fora o ser humano, né? Porque eu acho que esse é o mais agressivo, que você tenha um pouco de insegurança, um pouquinho de medo? Ou curiosidade, talvez?
Ah, eu acho que todo animal grande, assim, se eu não estou em uma área, me sinto protegido, eu vou sentir medo. Se eu estou aqui, por exemplo, filmando, e de repente eu olho e tem um urso passando do meu lado, com certeza eu vou morrer de medo. Se eu estou na água, assim, e vem um bicho grande, pode ser uma jubarte, às vezes, e vem muito próximo, eu não estava esperando, eu vou sentir medo. Então, é uma questão circunstancial, assim. Mas é aquilo. A gente tem, em primeiro lugar, respeito. E aí, o respeito com o animal faz com que a gente não se meta em situações perigosas. Mas, às vezes, você está ali e acontece do bicho aparecer na sua frente, como já aconteceu com gorilas. Para mim, então, a gente estava filmando, deitado, um grupo, e de repente eu olho e vem aquele gigantão do meu lado, assim, ele não estava nem aí para mim, ele passou, mas até ele passar e sair daí a uma distância segura, o coração bateu mais forte.
Imagino, e não só isso, eu não sei, mas imagino que até o medo que um desses bichos pegue teu equipamento e leve embora.
Ah, isso acontece.
Acontece, já aconteceu?
Aconteceu já, um leão já levou meu carrinho com câmeras, próprio polvo, como você falou, de deixar a câmera, já pegou e puxou para dentro da toca, e depois eu tive que tentar tirar de volta, porque o bicho é muito forte, né? Eles são muito fortes. Então, às vezes, a gente perde. De crocodilo, já comeu câmera também. Acontece de perder algum equipamento, faz parte. O ruim é perder as imagens. Quando a gente não perde as imagens, tudo bem o equipamento ir embora. problema é perder o equipamento com as imagens, aí eu fico triste.
Com certeza, né? Porque aquelas horas todas de ficar ali captando. Essa ilha é onde? Essas imagens?
Alcatrazes. Essa aí é a série que a gente fez para o National Geographic, Brasil Selvagem, Costa Brasileira. Foi a que a gente lançou ano passado. A gente filmou em 2019 e terminou logo antes do início da pandemia. Então, a gente foi até interessante que a gente estava fazendo muitos trabalhos, toda a edição e finalização de forma remota. Então, a gente continuou trabalhando da mesma forma quando entrou a pandemia. Todo mundo em casa, remoto, e aprovando, e editando. E aí ela estreou ano passado, né? Eram 8 episódios, ainda estão passando ativo. 8 episódios sobre a costa brasileira. E aí foi uma das maiores produções nacionais, 100% nacional, feitas aí no Brasil, com equipe só brasileira. E a gente caprichou para tentar se aproximar um pouco das produções internacionais, né? Sabe que aqui o orçamento é outro. Os ingleses, americanos, eles têm um orçamento justo para fazer um filme desses. A gente tem que se virar nos 30 com equipamentos. Hoje a gente tem os mesmos equipamentos, mas não tem o mesmo tempo nem recursos para se dedicar a uma imagem. Então é meio que, para mim, é filmar um reality. É o que acontece naquele dia, naquela hora, é a chance que você tem. No outro dia é outro assunto que você tem que correr para filmar. Então, raramente a gente tinha a oportunidade de voltar e repetir uma cena. Mas deu muito certo, porque a costa brasileira é muito rica, tem muita coisa bonita, tem muita variedade. E nas temporadas certas, a gente consegue acompanhar muita coisa. Por exemplo, vai em Abrolhos na temporada certa, você vai ver muita jubarte ali. Então, se estiver preparado, vai conseguir fazer cenas legais. E assim vai, né? Só as maranhenses, temporada de cheia lá, com as lagoas bem, bem cheias, é muito legal. Noronha, muito lindo. O sul do Brasil, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, é riquíssimo, tem muita ave, muita variedade. Então, a gente acabou conseguindo mais do que a gente precisava, assim. E aí, a gente pôde caprichar um pouco mais na série.
Nesses anos todos que você tem filmado, você tem notado alguma diferença? Porque a gente fala muito de mudanças climáticas, do plástico na água, dessa interferência nossa como seres humanos, a natureza, que é uma coisa é certa, a natureza não precisa da gente, não precisa do ser humano, mas nós precisamos dela. Uhum. Nesses anos todos, você notou alguma diferença, menos animais, alguma espécie que você imaginou que tivesse e desapareceu? Só para completar, hoje eu vi uma notícia que já diminuíram, eu acho que foram quase 70% dos tubarões nos oceanos. Você chegou a perceber isso?
Ah, olha, percebi muito, às vezes com muita tristeza, alguns lugares que praticamente acabaram para mim, assim. Para Arraial do Cabo era um lugar que eu trabalhei muito lá no meu começo de carreira, que eu gostava, via muita coisa, e hoje eu volto lá, eu fico decepcionado com o que está acontecendo com o lugar, né? Não só com algumas espécies, mas com lugares. E se você acaba com o lugar, você automaticamente acaba com as espécies. E esse é o segredo de conservação e preservação. Não é preservar só uma espécie, mas sim um ecossistema. Preservando o ecossistema, você preserva as espécies que vivem ali. Então, eu vejo muito, em questões climáticas, é muito difícil dizer, né? Não dá para a gente falar ainda sobre o quanto isso já está afetando o planeta de uma forma científica. A gente sabe que elas estão aí, estão ocorrendo, mas eu não posso dizer que as tempestades que ocorreram mais no ano passado é por causa disso, né? Mas você vê que eu percebo, né, que as coisas estão ficando mais frequentes, secas no Pantanal, a cada ano está ficando mais frequente. Será que isso é uma coisa de questão de aquecimento global? Porque o problema do aquecimento global é algo mais para os próximos anos. Aí. Vamos dizer que há um estudo que pode haver um colapso em 2050, caso aproximadamente, caso nada seja feito. E eu não vejo nada sendo feito, né? Então, realmente será um problema. Se a gente fala aí de pandemia, da crise da pandemia, a crise climática vai ser bem pior, bem pior. E a gente vê, por enquanto, talvez sinais que vão intensificar fenômenos naturais. Tempestades vão ficar mais fortes, o calor vai ficar mais forte, o inverno também, frio mais forte, tudo mais forte. Na verdade, a água está começando a ferver, né? O planeta começa a ferver e aí começa a ficar tudo mais intenso. Você está adicionando mais energia na atmosfera. Mas o que eu vejo muito, assim, claramente, é o lixo. Lixo é impressionante o quanto isso tomou conta de tudo. Plástico, não tem um lugar. A gente, no próprio Brasil Selvagem, todo lugar que a gente vai, Pantanal, Amazônia, não tem um lugar que eu vou que não tenha, você não vai ver um saquinho, uma garrafa, pet, alguma coisa que não era comum há 20 anos atrás. Né? Já tinha, né? O pet, o plástico veio, é uma revolução recente aí na história nossa. 30 anos, 40 anos, não sei. Na minha época de criança era tudo de vidro, era tudo retornável. E agora é tudo descartável, né? Tudo, onde você vai, copinho plástico para tomar um cafezinho, copinho plástico, não sei, com a pandemia aumentou mais ainda. No restaurante você tem que pôr a luvinha, que depois é descartada. E aí o talher vem com luvinha, o guardanapo vem com plástico, tudo muito, muito disso que não é descartado da forma corretamente. Então, o problema do lixo, e até essa palavra lixo é uma palavra errada, né? Porque a maior parte do que a gente tem em casa e produz não é lixo, são resíduos. E resíduos a gente pode reaproveitar. Você fala que é lixo, você descarta, então nem tudo é lixo. A maior parte pode ser reaproveitada. Esse é um grande problema hoje que a gente vê com certeza. Isso, com certeza a gente vê poluição, lixo e, é claro, aumento gigantesco da população. Né? Nos últimos 60 anos ela praticamente dobrou e isso as pessoas precisam de um lugar para morar, para habitar, e isso vai tomando o lugar da natureza. Né? Tem lugares que daria para ser feito de forma organizada, mas boa parte é destruindo uma área natural sem nenhum planejamento, e isso afeta automaticamente quem vive ali, né, os animais. Isso eu vejo direto, assim, fui viajar pelo Nordeste, praticamente, para filmar uma área natural, praticamente a gente não encontrou. Quando eu queria achar uma praia deserta, meio que como era antigamente, não tem. É tudo com casa, não tem um lugar. Você voa o drone, você vai ver casa em todo... da Bahia até Recife ou mais. Você só vai encontrar áreas bem... vai encontrar ilhas preservadas, pequenas, que você consegue ver assim de terra, mas se você levantar o drone, você vai ver que é só uma ilha, porque tem um rio, tem um mangue, porque é difícil construir alguma coisa ali. Porque se fosse fácil, com certeza já tinha uma cidade, um bairro, um resort, um hotel, então... Isso precisa ser revisto, a gente precisa dar um jeito, porque senão, é como você falou, a natureza não depende da gente, mas a gente depende muito da natureza. Então a gente não pode se sentir acima da natureza, a gente faz parte, a gente está no meio, a gente está ali no meio, a gente não está acima, e a gente depende, o futuro depende da gente mudar essa visão antropocêntrica para uma visão mais biocêntrica.
Com certeza, né? Às vezes, já que a gente falou também disso, o coronavírus, que a gente questiona muito, ele veio para dar uma limpada, não é? Não sei como é que é a tua visão, que você está sempre, acabou de voltar para o Pantanal, já está indo para o México, está sempre envolvido, ou no mato, ou no mar. Eu acho, sei lá, questiono muito isso.
Eu sei, assim, isso é uma coisa totalmente previsível. Pandemias, e isso são previsíveis, porque era uma doença que aconteceu, a hipótese mais aceitável é do morcego ali, o contato ali no mercado de Wuhan, onde se consumia muito animal selvagem, surgiu ali e o vírus foi evoluindo, até chegar num ponto onde infecta o ser humano e aí passa a se propagar para o planeta inteiro. Hoje em dia é muito fácil um vírus propagar pelo planeta, né? Através de avião, é muito rápido assim como ele se espalha. Se ele for altamente contagioso, como é o coronavírus, rapidamente ele está no mundo, como foi que aconteceu. Eu não acho que é uma coisa que planejada, que veio para limpar, assim, minha opinião, mas é uma coisa que, de certa forma, faz esse papel e é o primeiro, não é o primeiro, né? A gente teve outros, até no século passado a gente teve a gripe espanhola, nos anos 20 também, mas vão haver mais, com certeza. O próximo pode vir da Amazônia. Com esse avanço de destruição que a gente tem na Amazônia, ele pode sair da Amazônia. E haverão outros, mas é uma forma da natureza conter o avanço do ser humano, talvez. Porque isso é um fenômeno que vai acontecendo para dar um equilíbrio. Mas é uma oportunidade que a gente poderia ter tido de olhar para a natureza de forma diferente. Eu lembro no início da pandemia, se falava muito nisso, de ai, a natureza vai ter um respiro, que veio o coronavírus, vamos mudar a nossa visão. Eu falava muito disso também. Era uma visão talvez romântica e inocente. Hoje eu vi que não adiantou nada. Tipo, o ser humano não aprendeu nada. Eu acho que piorou até, porque não respeitou, não aproveitou a oportunidade de aprender com isso e começou a correr atrás do prejuízo de uma forma até pior do que antes, acelerando, como querendo consumir mais do que antes. Cenas como aquelas de quando abriu o shopping, ia todo mundo correndo comprar, como se tivesse a crise de abstinência de compra. Aquilo me entristecia. Eu falava, bom, né, realmente o coronavírus não ensinou nada, não serviu de nada a pandemia, a gente não olhou mais para a natureza, o número de lixo aumentou, eu vejo máscara no chão, eu vejo luvinha no chão, mais plástico, então, de certa forma, eu não sei como será o nosso futuro em relação a essa pandemia. Já chegou a vacina, então, de repente, em um ano aí, as coisas estão de volta, aquele pequeno break que a natureza teve já foi, não foi o suficiente para a natureza se recuperar, né? A gente teve uma diminuição de emissões aí muito grande no começo, mas hoje eu vejo o trânsito em São Paulo exatamente o mesmo, ou pior do que antes. Mais caminhões nas estradas, eu percebi isso, muito mais, e isso é mais poluição, então, não acho que foi só no começo, mas agora o mundo já está circulando normalmente e aí, infelizmente, a natureza aí não conseguiu aí recuperar o que necessitava.
É uma pena, né? Porque o ser humano diz, não, vou fazer isso, e no final é só por aquele período pequeno, muito curto, e depois passou. Né? Eu sei que a gente trabalha muito com o meio ambiente, não sei se você sabe que o Yuri e eu construímos uma casa de pneus, a gente mora numa casa ecológica, a gente tenta levar isso aqui no bairro que a gente mora, o pessoal tem algum problema, eles já mandam um zap para mim, para o Yuri, estou fazendo tal coisa, estou fazendo, porque as pessoas nos veem como pessoas que estão sempre cuidando. Eu acho que não é assim, acho que cada um tem que cuidar, é isso, nós somos fiscais. Todos os seres humanos são fiscais. Não sei você aqui. Tá. E, Cristina, aproveitando que você recentemente voltou do Pantanal, você teve na época das queimadas, da seca, e agora na época da chuva. O Pantanal sofreu muito, foi muita perda.
Sofreu.
Você falar assim, tentar ver uma perspectiva lá para frente, você acha que é possível recuperar um pouco dessa perda ou não?
Bom, o que aconteceu nesse ano foi uma catástrofe, foi o que eu vi ali, foi um cenário de guerra, algo que eu nunca tinha visto, assim. O Pantanal estava coberto por uma fumaça amarela, assim, coisa de filme mesmo, de filme catástrofe. E foi uma das maiores queimadas já registradas no Pantanal. A vegetação do Pantanal é muito resiliente, ela está acostumada com fogo. Ela é uma vegetação que vem do Cerrado, o Cerrado é uma vegetação que está acostumada com fogo, só que uma outra época, época de chuvas, que tem raio, né, natural, só acontece praticamente dessa forma, mas ali, por questões de fazenda e outras questões de origem antrópicas também, existem essas queimadas fora de época, e essa desse ano, devido a uma grande seca, né, não foi só o Pantanal esse ano, a gente sofreu uma seca, queimou-se muito, muito, né, muito, 80% da área dali do Porto Jofre, onde foi queimado, 30% do Pantanal, de maneira geral. Eu lembro de viajar, não só pelo Pantanal, mas todo aqui o Sudeste, a parte de Mata Atlântica, a própria cidade lá, Itajubá, da onde eu sou, e ali onde tem uma casa ali nas montanhas, tudo queimou, né? Não tinha, onde eu passava de carro, estava tudo queimado. Foi um ano muito seco. E aí isso está diretamente ligado com a Amazônia, com cortes, com desmatamento na Amazônia, que impede o fluxo dos rios voadores, né? É um papo longo até. Mas a fauna que se perdeu, dificilmente vai voltar assim, ela leva anos para se recuperar, porque se você. A vegetação não, a vegetação, ela, se você for no Pantanal hoje, você vai ver que ele está verdinho assim, mas ainda vejo muitas árvores queimadas e ainda está seco. Muitas áreas, como Porto Jofre e ali a Estrada Parque, ainda está muito seco, os rios ainda estão secos. Eu não, eu fiquei impressionado de ver em época de chuva, rio seco, ainda não choveu o suficiente. Já no sul do Pantanal, na região de Miranda, já está cheio, já está verde, mas ali não queimou tanto também esse ano, queimou no ano retrasado, não como foi esse ano. Então a vegetação ela pode se recuperar e provavelmente vai, até a não ser que não encha de novo. O Pantanal já não enche há 2 anos na região ali da Estrada Parque, ele já não enche há 2 anos que ele não tem uma grande cheia, né? Então, se isso se tornar frequente, o Pantanal pode sofrer um processo de desertificação. E isso é o que ninguém quer. Ninguém quer, né? Mas isso depende muito de como a gente cuida da Amazônia, de como a gente cuida do entorno do Pantanal, do Cerrado, e do próprio Pantanal. Então, o que aconteceu é passível de recuperação, sim, né? Vão ficar cicatrizes por muito tempo, grandes árvores queimadas. A gente ainda vê, eu vejo lá verde, mas você vê tudo ainda queimado das árvores grandes. Daqui uns anos, talvez, o verde tome conta de tudo, mas você ainda vê uma ou outra árvore marcada, né? A fauna pode começar a voltar, muitos animais já estão ali, o Pantanal é muito rico de animais, então algum que se perdeu, mas você tem outros e com o tempo eles se reproduzem e assumem, né? Natureza é assim, se você der uma chance, ela se regenera. É impressionante, né? Eu vejo muito, eu estou trabalhando nessa questão, né? A gente tem uma área ali que a gente está deixando regenerar, e a velocidade que aquilo vai transformando numa floresta. A velocidade, tem um tempo, não é lento, não é em 1 ano, vão 10, 20 anos, mas 20 anos você já tem uma matinha, e se deixar a fauna volta também. Ali, se houverem corredores, se você conseguir repovoar aquela área. Mas o problema é o futuro. O que que vai acontecer esse ano? E se esse ano secar de novo e houver outra queimada? E no ano seguinte? E aí pode ser. Aí a gente pode ter um problema sério, problema de desertificação, que já é um fenômeno que está ocorrendo em muitas áreas devido à diminuição do nível de chuvas aqui no Sudeste. A
Com
gente só
certeza.
tem o Cerrado lindo como a gente tem, o Pantanal e áreas de Mata Atlântica aqui nessa faixa de latitude por causa da Amazônia, porque a gente tem a Amazônia. Se você olhar no continente, no planeta inteiro, toda essa área. Se você pegar a África, é deserto. Se você for para a Ásia, também é deserto. E Austrália, é deserto. E aqui a gente tem uma área verde, porque a gente tem a Amazônia sugando umidade aí do que vem do oceano e bombeando para cima e mandando para baixo. Então, essa bomba de água que a gente tem, a gente precisa cuidar também. Não adianta achar que. Se eu cuidar do Pantanal, só do Pantanal vai dar certo? Não, tá tudo conectado, né? Tudo é ligado, é um mecanismo só. Gaia, ela tem o seu funcionamento aí como organismo. Então, se a gente descuidar da Amazônia porque achar que é grande demais, a gente vai afetar muito a vida nossa aqui para baixo, né? Principalmente toda a parte das cidades, populações que dependem de chuva, de água, né? Uma crise hídrica pode vir por causa da Amazônia. A pessoa pode estar aqui em São Paulo e falar, ah, mas eu estou cuidando aqui, separo meu lixo, economizo água, mas compro um monte de coisa da Amazônia, não ligo para lá, não tem, não é problema meu, deixa eles cuidar lá. Não, o problema é de todo mundo.
Isso é verdade, né? Nós já tivemos uma live com a Marg Moss, acho que tu deve conhecer o Gerard e a Marg Moss, que colocaram em voga o termo rios voadores.
Rios voadores,
é. E realmente, nós este ano, a gente está aqui em Joanópolis, à beira da represa Jaguari e Jacareí, teve uma fase de seca, do ar tão seco, que tinha, que era a seca do Amazonas, que a falta de chuva lá. Então, as pessoas não conseguem entender, né, a importância. Eu acho que, vamos lá, as pessoas lá de fora, do exterior, conseguem ter uma visão maior do que nós, brasileiros, a importância de preservar essa floresta, né?
Com certeza, sempre muita gente tem essa visão, né? Hoje, mas é uma visão, vamos dizer, é mais recente. Conservação é algo recente, né? Isso tem 40 anos, movimento de conservação, 40, 45, começou nos anos 70, né? 50 no máximo. E então ela demora para processar. Então, se você tem lá fora uma educação um pouco melhor, a gente tem as pessoas que começam a estar antenadas, mas também lá fora já acabaram com quase tudo, né? Você pega a Europa, tem quase nada preservado de área natural, estão tentando resgatar agora, mas já vinha uma coisa que vinha sido feita há muito mais tempo. Os Estados Unidos tem muita área também não cuidada, mas o que me encanta lá são os parques nacionais. Quando eles sabem fazer, como eles cuidam, eu acho impressionante encontrar esse equilíbrio. Quando é para preservar e fazer direito, faz direito. Eu acho que a gente podia aprender muito com esses exemplos aí que funcionam. Os parques brasileiros são lindos, assim. Precisava de um incentivo maior de visitação, das pessoas apreciarem essa natureza. Porque aqui no Brasil, não importa onde você mora, tenho certeza que você pegar o carro, ou a bicicleta, ou andar, em menos de uma hora você está em um lugar natural. Você está em um lugar bonito, um lugar que tem uma beleza, você consegue ver. A gente está imerso em natureza. Até dentro de São Paulo a gente tem natureza. Então, é muito rico ainda, né? Então, a gente precisa cuidar disso. O mundo vai ficar de olho no Brasil, mas a gente precisa cuidar. Porque é nosso, porque é o nosso patrimônio, é o nosso maior patrimônio, na real.
Com certeza, você fala, eu estou morando aqui no estado de São Paulo há 14 anos, sempre quando, eu acredito, tem muita gente, eu já vi que tem gente do Rio Grande do Sul, gente de Portugal, muita gente assistindo a nossa live de outros lugares. Então, as pessoas sempre imaginam São Paulo, não o estado em si, e sim a cidade. Mas São Paulo tem uma natureza riquíssima. Nossa, ela é linda, as belezas que tem, os parques, como você falou, cidades ainda preservadas. Só que, como você falou, se você... nessa região que nós moramos hoje, nós estamos há 14 anos, a mudança, agora ainda mais com a pandemia, que as pessoas estão saindo dos centros, estão indo para... Nós estamos a uma hora de São Paulo, da capital, uma hora e meia. O que está tendo de construções, de obras, em lugares que, meu Deus, que triste! É impressionante, ainda falta essa consciência, né? O negócio é o consumo, é ver...
As pessoas estão vendo o quanto é importante, né, esse contato com a natureza, essa presença. Só que não adianta sair da cidade e levar os problemas da cidade para o lugar natural, levar esses problemas junto com eles. Então, essa mudança precisa ocorrer internamente. Então, vamos para o interior, mas vamos mudar a nossa vida. Vamos simplificar a nossa vida. Vamos ter uma vida mais simples, com menos coisas, com mais contato com a natureza. Vamos ter uma horta. Vamos reciclar o nosso lixo, vamos fazer uma casa de pneu. Ainda quero visitar, eu quero conhecer, porque Sim. Eu sei desse projeto, eu já vi até no site, eu fiquei pesquisando o projeto da casa de vocês, que eu acho muito legal. Então, vamos aprender mais sobre, vamos aprender permacultura, agrofloresta, se sair da cidade, a gente tem que mudar a nossa cabeça. Não adianta ir para lá e querer ter tudo como a gente tem, as facilidades que a gente tem na cidade. Não é assim, não funciona assim. Senão não vai adiantar nada, senão passa 10, 15 anos, os problemas estão lá de novo, né? E aí você daqui a pouco não tem para onde correr mais.
Com certeza, e aí é a geração futura. Olha, eu estou impressionada com a quantidade, Costa das Baleias.
Essa aí
foi
o Brasil.
Que coisa incrível, Christian.
São os episódios do Brasil Selvagem. Cada episódio é focado aí em um lugar, em uma região, um personagem. Então, os Pampas lá na Lagoa do Peixe, Itaim, com os personagens, Costa Azul a gente fez em Noronha, e Costa Verde, a nossa Mata Atlântica, que a gente falou de São Paulo, tem uma beleza, o maior corredor de Mata Atlântica ainda preservado está no estado de São Paulo, né? E aí as ilhas aqui da região da Rio Santos, que eu acho lindo, e um episódio dedicado aí às pessoas que trabalham na conservação e pesquisa desses biomas, desses ecossistemas, né? E esses animais. Então, eu praticamente sou suspeito para falar da nossa costa, que eu sou apaixonado como mergulhador e como admirador da natureza. A gente tem muita coisa bonita aí para ver.
E como tem gente aqui no Brasil, gente bacana, interessante, ganhando prêmios que a gente desconhece até, né?
Com certeza.
Christian, bom, as pessoas para acompanhar teu trabalho é através da NetGeo, que tem... Aí, onde mais? Que eu sei que, bom...
Dá para... Bom, hoje, a maior parte do trabalho está no NetGeo, no National Geographic. A gente tem o Brasil Selvagem lá, 3 temporadas passando. No NetGeo Wild, a gente, além dessas 3 temporadas, a gente tem o Câmera Selvagem, que é uma reprise aí do programa que a gente fez em 2015, está passando também, onde tem mais parte do programa. Na TV aberta, a gente tem um quadro Domingão Aventura, no Domingão do Faustão, onde a gente leva a natureza aí para o grande público, para aquelas pessoas que não têm acesso à TV a cabo, ou mesmo internet, às vezes. Então, a gente leva de uma forma diferente, descontraída, a gente planta uma semente de natureza e conservação no grande público, é um trabalho que eu acho muito importante. E... de certa forma, nas mídias sociais, Instagram eu costumo fazer um pouco, né? Eu fazia mais, mas agora eu estou tentando me afastar um pouco de mídias sociais, então eu posto alguma coisa de vez em quando, mantenho ali, mas não é tão frequente, então mais no NetGeo mesmo, e se procurar no Google, sempre vai ter alguma coisa, eu sempre vou postar em algum canal, de alguma forma, esses programas. E aí, esse ano, a gente tem bastante trabalho, né? A gente tem outras séries que eu participo da BBC, que passam no Discovery, tem bastante coisa passando no Discovery também, Animal Planet, Smithsonian, a gente trabalha para quase todas as redes internacionais. Então, os programas da BBC, os programas da National, que Blue Chip de natureza, se tem algo do Brasil, provavelmente eu trabalhei. Então, as imagens estão ali, nesses programas. Esse ano eu vou lançar um longa baseado no trabalho que a gente fez na costa brasileira, vai se chamar Brasil Azul, inclusive eu vou gravar, hoje eu fiz a final da correção de cor, eu estava numa reunião na finalizadora, na casa, na Quanta, estava finalizando a cor, e semana que vem a gente vai narrar a locução, que quem vai narrar vai ser a Alice Braga, que vai fazer a narração do filme. E é um filme sobre a jornada das tartarugas na costa brasileira, mostrando os outros personagens. Isso deve ir ao ar, eu acho que no Dia da Terra, dia 22 de abril, também no National Geographic, e no final do ano, a série que a gente vai começar a filmar também semana que vem, no México.
Nossa, então já está aí, abril, daqui a pouquinho nós já estamos podendo acompanhar o Brasil Azul. Que bárbaro, eu não sabia que você estava fazendo longa, parabéns, muito legal. Bom, eu sou uma grande admiradora, tanto que toda vez eu tenho que ter o Christian, tenho que arrumar uma brechinha, Christian, e você realmente deu esse carinho aqui para nós. E, Christian, bom, as pessoas, se um dia precisarem ter o contato até para te contratar para o trabalho, como a gente já chamou também, podem falar comigo que eu passo daí, né, Christian? Ou tem teu Face, teu Insta?
É, Face, Insta. No meu site tem meus contatos, meu site está desatualizado, acho que faz uns 10 anos que eu não atualizo, mas os contatos são os mesmos. Então, não é difícil. Se buscar no Google mesmo, Christian Dimitrios, vai acabar achando um caminho, mas no Insta eu costumo ver as mensagens, pelo menos. Às vezes o problema é que eles mandam as mensagens, ficam lá escondidas. Então, o Face... Eu tenho entrado menos ainda, né? Hoje eu acho que eu só tenho acompanhado mais o Insta, o Face não tem entrado muito, mas se mandar mensagem, pelo menos, aliás, não tem nem o aplicativo do Face mais no celular, mas eu tenho de mensagens. As mensagens eu vou ver. E aí, através disso, eu pego o WhatsApp e a gente vai trocando ideia. Não tem erro.
Pô, bacana, Christian. E eu admiro, eu acho bárbaro isso que você falou de fazer no Domingão do Faustão. Faustão é uma oportunidade das pessoas que não têm acesso poderem acompanhar esse trabalho, né? Que as pessoas sempre pensam, ah, não, TV por assinatura, mas nem todos têm essa oportunidade de ter um canal por assinatura ou mesmo internet, né?
Com certeza. E quando a gente fala de conservação e de fazer uma mudança significativa, a gente precisa trabalhar a massa, o grande público. Não adianta a gente falar de conservação dentro da nossa bolha, porque a gente vive numa bolha. A gente vive falando, sempre está em contato com pessoas que gostam de natureza, que já fazem a sua parte, que preservam, né? A gente está sempre falando. Um canal como o Netinho, provavelmente boa parte das pessoas que assistem já tem um interesse. Mas se aquelas pessoas são a grande público, precisa também mudar algumas atitudes. E para mudar, eles precisam aprender. É só através da educação que a gente vai fazer uma grande diferença. Então, plantando sementes, né, a gente cuida daquilo que a gente gosta, do que a gente é apaixonado. É, essa fórmula é a fórmula que funciona mesmo. Então, plantando sementes de natureza nessas pessoas que estão ali no domingo assistindo, né? Quanto mais popular for conservação e natureza, mais resultado a gente vai ter na preservação. Então, a gente precisa falar para o público em geral, a gente precisa abrir isso aqui, a gente precisa ter isso sendo falado em qualquer momento. Sempre falo que natureza, conservação, sustentabilidade não pode ser algo, como eu falo, gourmet. Tem que ser algo popular. Você tem que ligar a novela, o cara está lá no... tomando lá um suco ou uma cerveja no barzinho, jogando conversa fora, aí na jogalatinha o cara vai falar, não, vamos reciclar isso aqui. Tudo, isso tem que ser parte da vida de todo mundo o tempo todo. Do primeiro momento que você liga a TV ali, tem que estar passando sustentabilidade em qualquer programa. O dia que isso acontecer, a gente tem alguma chance aí de ter um futuro melhor.
Ai, que bárbaro isso. Nossa, adorei. Christian, eu acho que... Bom, você está indo quando para o México?
É terça-feira.
Terça-feira.
Amanhã.
Então, teu tempo parado é pouquíssimo em casa, né?
Tempo parado não existe. Enquanto eu estou em casa, que a casa é uma produtora, a gente está produzindo. Hoje, a gente já tive duas reuniões, já tive que ir para São Paulo ver a cor... tem que produzir um material, porque sexta-feira eu vou gravar um domingão, então, terminando aqui, eu já vou voltar aqui para a ilha, vou começar a editar e não para, a gente nunca para. Aquele tempinho que para e eu vou fazer um exercício, dar uma pedalada, namorar, então, o tempo...
É difícil. Se tu achar uma brechinha, vem aqui para casa, conhecer nossa casa... Você falou de mergulhar em água doce, mas aqui não dá para ver nada. A gente já mergulhou aqui na represa Jaguari, porque é uma represa, foi represada uma cidade, mas a gente não conseguiu ver praticamente nada. Mas quem sabe tu tem curiosidade de tentar achar alguns peixinhos aqui? Seja bem-vindo, a casa é sua.
Valeu, com certeza. Vamos marcar.
Christian, eu de novo agradeço, fico muito feliz. Ó, a Cacá, não sei se tu conseguiu ler as mensagens.
Ah, eu li, sim. Pessoas, né?
A Cacá, olha, sementes de natureza, é isso aí, ó. Respeito, são fundamentais. E nós temos, né? Eu até vou propor aí para as pessoas que estão assistindo, de repente você também, quem quiser me mandar pelo canal do YouTube, ou por WhatsApp, um minutinho ou 30 segundos de uma imagem do que você está fazendo pelo meio ambiente. Eu fiz um trabalho desses uma vez com as crianças em escolas. Me diga o que você está fazendo em casa pelo meio ambiente. Então, pensa aí, as pessoas que estão nos assistindo, tenta pensar, ah, eu sei lá, a Cacá que assistiu aí, ela já viu minhas palestras falando disso. Vamos, cada um tem que fazer um mínimo para chegar a um grande, né, a Cristiana?
Com certeza, juntos somos mais fortes.
Com certeza. Christian, eu fico muito feliz de novo por ter essa oportunidade que tu nos deu, esse tempinho aí, que para ti é uma horinha, é muito tempo de uma ilha que você está deixando, agradeço. E, nossa, estamos aqui à tua disposição se um dia precisar de alguma coisa.
Tamo junto, sempre. Tem muito que... obrigado também.
Vem ver o Amazon Adventure, o filme aqui sim. Em casa. Esse, só tu dizer, ó, Vera e Yuri, estou indo para Joanópolis, estão por aí, será sempre bem-vindo.
Fechou.
Muito obrigada, e ó, eu já vou chamar as pessoas, semana que vem eu vou ter uma live diferente, é com a Luciana Miller, que é da família Miller, não sei se você já ouviu falar, Christian.
Acho que já.
Eles fazem guias de aventura, eu conheci eles na Adventure Fair. Eles falam, começaram a viajar, fazer, e começaram a transformar em guia para as pessoas. Então, vai ser bem interessante também. E você vai estar em viagem, mas quem puder, vamos assistir a Luciana Miller contando as viagens.
Legal.
Muito obrigada. Não sei se tu quer deixar mais alguma mensagem para as pessoas. Fica à vontade.
Não, é isso. Cuidem bem do planeta, cuidem bem de vocês, né? Porque se a gente... cuidar um do outro também, a gente está fazendo um grande bem. Então, vamos olhar para a natureza de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? Olhar para a natureza não assim como a gente olha, mas olhar para cima, porque no lugar que ela merece.
Muito bacana isso. Muito obrigada e boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Valeu.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo,